Podcast Brasil apresenta Cultura, Diversão, Música, Podcult.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Sofisticada sem ser pedante, inteligente, sem preconceito, cede espaço a grandes nomes da música sem importar em que trópico estão, ao sul ou ao norte do Equador. Boa de conteúdo e de forma, a revista Jazz Mais já destacou em suas páginas, nos seus quase 3 anos de existência, a música de Norah Jones, Anita O'Day, Herbie Hancock, Eliane Elias, Naná Vasconcelos, entre outros, apenas para citar alguns nomes. Para falar da publicação e de outros projetos da editora Dexter, a gente conversa agora com o editor-chefe da revista Jazz Mais, o Vinícius Mesquita. Tudo bem, Vinícius?
Tudo bem, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, como você já tinha me avisado que o horário pode ser vários horários, né?
Os nossos ouvintes costumam acompanhar nosso bate-papo em qualquer horário, já que a rádio, assim, a gente está fazendo em formato podcast, então, assim, por isso que a gente costuma estar dando tantas boas-vindas. Vinícius, como surgiu a revista Jazz Mais? A partir de que ideia?
A revista foi um projeto, quer dizer, na verdade, foi um projeto, assim, quase pessoal, depois que, né, a gente parou de trabalhar depois de algum tempo no Estadão, a gente fiquei 10 anos no Estadão. Logo depois de um tempo comecei a pensar em fazer algo próprio, pessoal. Eu senti que faltava para o mercado brasileiro uma revista sobre música. Também tinha um outro grande colega meu que também ficou anos trabalhando no Estadão e na Editora Abril. E ele também estava interessado em abrir uma editora e ele tinha uma ideia de fazer uma revista sobre automóvel, carros e rally. Então nós juntamos a força, eu com a ideia da Jazz Mais, a gente fez um projeto gráfico para a Jazz Mais, e ele, pelo lado dele, pensou num projeto, uma revista chamada Universo Rally, que fala sobre competição e automobilismo e sobre automóvel. E começamos isso há quase 3 anos, né? A Jazz, eu acho que, né, começou com uma, sempre com uma grande vendagem, acho que superou nossas expectativas e segue firme aí até hoje. Acho que foi uma ideia mesmo pessoal, um projeto idealista, né? Como estava falando, se alguém perguntasse para nós se teve uma grande pesquisa para soltar essas revistas no mercado, eu diria que não teve, não. Foi uma coisa que veio da gente, né? Que veio pela nossa experiência. A gente sentia que isso não existia no mercado e eram assuntos que nós dominávamos e gostávamos muito. Então, e a Jazz, por isso Jazz Mais, porque a gente quer falar sobre todos os assuntos de música, não só sobre jazz, né? Como eu sempre digo, as pessoas têm um pouco de medo da palavra jazz.
Você acha que tem um preconceito com relação à palavra jazz? Normalmente, quando se pensa em jazz, algumas pessoas pensam música elitista. Existe esse preconceito?
Eu acho que tem bastante. É o que a gente sempre tenta evitar, né? Na verdade, a gente tenta até destruir esse estereótipo, né? Fala as pessoas, pô, jazz é uma coisa complicada, jazz eu não vou entender, pô, é difícil, né? Pô, jazz, só quem ouve jazz, só a gente, né? É que esse estereótipo básico que existe sobre o jazz, ser uma música elitista, de ser uma música para pessoas com mais de 40 anos, que tomam uísque ou que fumam um charuto, que gostam de comprar ingressos em casas que são caras, assim, eu falei. Eu acho que isso não existe, acho que é um estereótipo meio bobo, que é fácil de ser derrubado, né? Você vê, assim, que os grandes músicos, instrumentistas, professores, né? Eles não têm dinheiro para fazer tudo isso. Eles não tomam uísque o tempo inteiro ou fumam charuto o tempo inteiro e gostam de jazz. São pessoas que lutam aí pelo dia a dia. Não são milionários, como as pessoas acreditam sobre os fãs de jazz. E também não só gente mais velha gosta de jazz. Você vê cada vez mais molecada gostando de jazz, né? É uma coisa que eu acho que está aberto a todos. Eu acho que quem perde um pouco o medo dessa palavra acaba descobrindo um novo caminho para gostar de música. E a fusão, né? Eu acho que a fusão é o mais importante. Tudo que o jazz faz, né? Tudo que o jazz absorveu das outras músicas ou que as outras músicas absorveram do jazz faz algumas outras pessoas chegarem até o jazz. Então quem de repente é fã e gosta de música e pesquisa e vai lá, pô, eu gosto disso, gosto dessa parte da MPB, de repente chega em alguém de jazz e acaba gostando de tudo aquilo.
Esmiuçando ainda um pouquinho mais a revista Jazz Mais, hoje, como ela está, muito diferente do projeto que foi iniciado, que cara tem a Jazz Mais hoje? A gente já comentou que é uma revista boa de conteúdo e também de forma, projeto gráfico cuidadoso. Fala a respeito disso, Vinícius.
Ela é uma revista hoje bimestral, né? E a gente gostaria muito que fosse mensal, né? A gente ainda luta para isso, a gente espera que isso aconteça. A gente tem um projeto aí que por enquanto eu nem posso falar muito, que é a esperança que isso aconteça, que aumente, a gente está vendo para aumentar o número de páginas, ela se transformar numa revista mensal. Mas a gente sabe que isso nunca é fácil, não foi fácil nesses últimos 3 anos, né? A gente segura a onda, tem que ser perseverante mesmo, porque você fazer uma revista segmentada no mercado brasileiro, não só a Jazz, mas como a Universo Rally, nossa outra revista, é uma questão de ficar ali lutando. Você tem que mostrar para o anunciante que você faz um projeto de qualidade, que você não vai desistir, que a revista é boa, e você tem que ficar insistindo, tem que passar do número 1, passar do número 2, e mesmo assim é complicado, porque todos eles, né, estão acostumados sempre com as mesmas mídias e com as grandes empresas. Então quando você faz uma editora nova, menor, e aparece com 2 produtos bem diferentes, as pessoas ainda se assustam um pouco. Será que vale a pena apoiar aqui? Será que não? Pô, mas a revista é muito boa, vamos ver, vou tentar, vou pesquisar. E é uma coisa demorada. Quer dizer, a gente já teve grandes empresas que patrocinaram e anunciaram na revista, porque não dá para se iludir. A gente fala disso, parece que a gente acaba esquivando isso do assunto principal, que é sobre o jornalismo, sobre o assunto da revista, mas nenhuma revista hoje sobrevive sem anunciantes. Só venda em banca, e a revista, por exemplo, a Jazz Mais vende muito bem em banca, só com isso não adianta, né? Então, é importante que tenha apoio de empresas, de anunciantes, é importante que isso aconteça.
Você comentou que normalmente o ouvinte de jazz, a pessoa que gosta de jazz, não está num determinado segmento da sociedade, ou seja, é homem, mulher, é cara mais novo, é uma pessoa mais adulta, com gostos e opiniões diferentes a respeito de várias coisas, menos com relação ao jazz. E quem é o leitor da revista Jazz Mais? Tem como identificar qual o retorno que esse leitor dá para vocês?
A gente tem bastante retorno, né? Por isso que eu até falei que eu não consigo acreditar muito no estereótipo. É lógico que tem as pessoas classe A e B que gostam, e eu acho que até é engraçado, as pessoas acham que é sempre um público mais masculino, classe A e B, que gosta de, que considera a música de alta qualidade. Eu não gosto nem dessa história de alta qualidade, porque música de alta qualidade tem em qualquer estilo, jazz, MPB, no rock, em todos. E também tem música de má qualidade em todos eles. No jazz também tem o jazz ruim, tem o rock ruim, tem o samba ruim, tem o ruim e bom em todos. O que a gente identifica no nosso público são pessoas que de fato gostam de ler sobre música e estão em todas as classes sociais e em todas as idades, né? A gente estava falando que na nossa nova edição, que a capa, por acaso, é o Medesk Martin Wood, e que é um trio de jazz que mistura com tudo. Ele mistura funk, mistura música eletrônica e também põe free jazz, põe bebop. Eles fazem uma fusão completa de vários estilos, desde os estilos mais populares aos estilos mais acadêmicos, mais complexos, né? E no show do Medesk Martin Wood, que foi no Bourbon Street, que não tem um ingresso muito barato, que é uma casa mais sofisticada, não é uma casa que qualquer um pode chegar sem mais nem menos, dou 10 reais e entro, não é assim, a pessoa tem que investir para assistir um show lá, e estava lotado de molecada, gente de 20 anos, 19, 18, dançando o tempo inteiro, né, curtindo a música mesmo, porque era jazz, era genuinamente jazz, talvez a pessoa não identificasse ali na hora, mas era jazz. E eu acho que o público é esse, desde o professor universitário, do garoto de 20 anos até essa pessoa mesmo de mais de 40 anos que bebe uísque todo dia, que viaja para a Europa 2, 3 vezes por ano. Eu acho que o público de jazz está em todos os lados, em todos os lugares.
E esse público da sua revista? Você falou que ele normalmente dá um retorno bacana, ou seja, você consegue até identificar mais o leitor da Jazz Mais por causa desse retorno. Como é esse retorno? Assim, as pessoas cobram, as pessoas pedem. Como é esse leitor?
Ah, sim, é um leitor bem exigente. Isso é verdade. Um leitor que exigente até demais, né? Qualquer, você não pode, de repente faz, sempre escrevem, né? Qualquer, de repente você coloca alguma coisa, porque até esse leitor que tem boa vontade, ele tem suas regras e seus preconceitos, o que é mais do que natural. Então, por exemplo, há pouco tempo a gente fez uma matéria com a Sandy, que estava cantando jazz, arriscou a cantar jazz ou standards da música americana, essa coisa que ficou um pouco moda entre as grandes cantoras hoje em dia, né? E a gente fez uma matéria sobre a Sandy e, logicamente, choveu e-mail metendo pau na iniciativa da revista de ter feito matéria sobre a Sandy. Ah, tem tanta gente para falar, tantas grandes cantoras aí históricas do Brasil, vocês vão falar da Sandy, que sempre cantou música mais popularesca, que sempre foi uma menina que nunca se preocupou tanto com a qualidade musical. Eu falei, pô, mas não tem jeito. Eu acho que aí nessa hora a gente passa a responder. É engraçado porque é isso, o leitor ele fica bravo com a pessoa porque ela sempre cantou uma música ruim, mas quando essa cantora tenta cantar uma música melhor, ele também não dá a chance para a pessoa fazer a música melhor. Então, pô, que diabos você quer, né? A pessoa está tentando cantar isso que você gosta, vamos ver se é bom ou não. Eu acho que ela também merece espaço. Então é um leitor exigente. Você às vezes coloca alguma coisa que está ligado a um outro estilo de música, né? Também em clichês ou estereótipos da pessoa, está muito vinculado à música mais comercial, os leitores ficam bem bravos, né? E, então é um leitor bem participante, ativo, né? E...
aliás, um apanhado desses 3 anos, quais foram as entrevistas inesquecíveis, quais foram as matérias que realmente mereceram destaque, que te vem agora à memória?
Então, acho que teve bastante, até a gente estava falando agora então, de resgate, a gente fez uma entrevista, por exemplo, com o Johnny Alf, que eu acho que foi muito interessante, muito importante. O produtor, as pessoas que estão ligadas ao Johnny Alf, muita gente ficou um pouco brava com a revista, porque achou que a gente acabou fazendo uma exposição muito grande da vida do Johnny Alf, que não estava muito boa. Quer dizer, a gente colocou fotos dele, o empresário falou, não, pô, assim você acaba expondo o Johnny Alf numa situação um pouco ruim. Eu falei, não, a gente está mostrando a realidade, vocês mesmos deixaram a gente fotografar e mostrando que o Johnny Alf mesmo foi esquecido. A gente até citou que era um gênio esquecido. Eu acho que é até um alerta mostrar que um cara simbólico da música brasileira, conhecido no mundo inteiro.
Um dos mais da Bossa Nova.
Um dos caras mais representativos da música mundial até, né? É engraçado que o Johnny Alf acho que é mais respeitado no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, do que aqui, mas tudo bem. Então, exatamente isso que a gente quis fazer, mostrar isso. E eu acho que essa matéria até, por um certo lado, ajudou o Johnny Alf. Eu acho, não sei, posso ser um pouco prepotente, né? Mas eu acho que isso, bem ou mal, ajudou. E eu acho que isso aconteceu com vários cantores que a gente fez também, uma entrevista com a Doris Monteiro, que depois de muita gente nunca mais tinha feito, ninguém tinha falado com ela. Estamos dando uma entrevista enorme com a Leni Andrade, que é uma cantora que está cantando aí nas grandes casas de jazz de São Paulo, viu? Que é uma das maiores cantoras da história no Brasil. A gente fez uma entrevista com o Dave Brubeck, que foi a primeira entrevista que o Dave Brubeck deu ao Brasil depois de mais de 10 anos. A gente fez matéria, entrevistamos a Nora Jones, entrevistamos o Pizzarelli, entrevistamos o Ahmad Jamal, que é um pianista histórico. Nossa, teve tanta gente. A gente fez uma reportagem incrível. Quem fez foi o Ronaldo, na época ele trabalhava com a gente. E sobre a vida do Chet Baker aqui no Brasil. Fizemos junto ele, sobretudo, que nem a biografia do Chet Baker explorou tanto isso quanto essa matéria que a revista fez. Né? E olha que a biografia do Chet Baker é fantástica, mas é um detalhe especial da vida do Chet Baker que nós conseguimos até recuperamos, falamos com as pessoas que conviveram com o Chet Baker quando ele esteve aqui no Brasil, e foi uma matéria muito boa, repercutiu bastante. Uma matéria sobre a fusão do jazz com a música eletrônica e a cena aqui em São Paulo. Quer dizer, a gente tenta nunca ficar só preso às coisas históricas ou a divagações do jornalista. A gente tenta ir, vai às ruas ou vai entrevistar as pessoas ou tenta encontrar quem é que tá fazendo isso, quem é que tá fazendo aquilo, vamos lá, quais são os músicos. Entrevistamos os músicos que fazem essa fusão aqui em São Paulo, no Brasil, entrevistamos os caras mais representativos da Europa. Eu acho que...
aliás, vocês não se atêm a esse eixo Rio-São Paulo, né?
Não, a gente tenta... o nosso objetivo é ser o mais universal ou nacional possível. Eu não gosto muito de ficar preso a São Paulo. Confesso que às vezes é difícil. Tem muito leitor, assim, por exemplo, é curioso, assim, na Bahia, por exemplo. Tem muito leitor da Bahia que reclama. Mas vocês não mostram aqui a cena da Bahia? Tem muito... eu sei que tem cena de música instrumental brasileira em todo lugar. É que às vezes não é tão simples, a gente vai aos poucos, a revista tem um número X de páginas, ela sai a cada 2 meses, por isso que eu falei que eu espero que a revista, com esse apoio que pode aparecer, volte a ser mensal, e porque que a gente conseguiria mostrar mais coisas com mais rapidez. Então a gente acaba. O que não falta é tema, a gente até faz uma fila, uma ordem, porque assim, tem muita coisa para falar, né? Não só da Bahia, como eu citei agora, mas do sul do Brasil, do norte, do nordeste, do resto da América Latina, da Argentina. A revista, aliás, agora é vendida em Portugal, né?
Ah,
é, então ela tá, começou a ser vendida em Portugal há uns 2-3 meses, então a gente acaba também, bobear, vai começar a falar de assuntos da Europa, né? Pelo menos de Portugal. A gente está com a expectativa que em breve talvez seja vendido em Nova York, então, nos Estados Unidos. Então, a gente está abrindo cada vez mais. E a ideia é essa, né? Às vezes não é fácil, exatamente voltando àquele assunto que a gente falou, nossa estrutura não é grande, nós não temos uma estrutura abonada. Então, nem sempre é fácil ter alguém para estar lá. O ideal seria ter alguém andando pelo norte e nordeste para descobrir coisas mesmo, um loco ali, entrevistar gente, descobrir coisas novas. Seria o ideal, seria o sonho, né? Mas isso não dá para acontecer da noite para o dia, infelizmente. Né? A gente precisa de paciência para chegar nesse nível.
E quem são os fiéis escudeiros da revista? Quem são os colaboradores hoje? Gente especializada, gente que entende de música, que fala, que faz música também, não?
É, o maior valor, a coisa que mais me preocupo é ter jornalistas que realmente gostem do assunto, né? Para mim isso é o mais importante. Às vezes o cara pode não ter tanta experiência, mas se ele gosta muito, ele vai talvez com isso ganhar a experiência, porque ele gosta tanto que ele vai praticar ali e vai se desenvolver. Hoje sou eu, né? Depois tem a Juliana Lopes, que é editora, temos o repórter o Mário Melli, o Fabiano Alcântara, temos alguns colaboradores como colunistas, o Rodrigo Barradas, o Danilo Valentini, o Emerson Lopes, o Jonas Lopes, que vive no sul do Brasil, colabora sempre com ótimas reportagens para nós e críticas de disco. Tive o Stefan ganhou um tempo, o Ronaldo Evangelista, foram outros dois grandes repórteres que trabalharam com a gente. Quer dizer, a gente aceita a colaboração de muita gente. O fotógrafo é o Eugênio Vieira, que é muito bom, ótimo fotógrafo, acho que bons colaboradores não faltam, ainda bem.
Vinícius, você disse que o grande desejo, ou seja, o grande objetivo de vocês em 2006, pelo que eu vi até agora, é que a revista se torne mensal. Quais são os outros projetos da revista para 2006?
Então, a gente tem a Jazz, que a gente quer que seja mensal, né? A Rally, o Universo Rally, a gente acabou de mudar o projeto gráfico, fez uma nova mudança, né, na revista, acho que ela ficou bem bacana. A gente tem como projeto para a editora fazer uma revista de cinema e fazer uma revista de esportes. Acho que a nossa maior plano é fazer a revista de esportes, né? Mas a gente não sabe se ainda vai conseguir soltar tudo esse ano ou se isso vai acabar sendo para o início do ano que vem, mas está entre os projetos. O projeto gráfico já está sendo desenvolvido, nós estamos trabalhando bastante em cima disso. E revista customizada, né? A gente ficou 2 anos fazendo a revista da Mercedes, Mercedes Magazine, A Sua Boa Estrela. A gente ainda estamos vendo o que vai acontecer no futuro com a revista da Mercedes. A Mercedes-Benz tem um projeto maravilhoso, um projeto mundial, que é feito na Europa, feito nos Estados Unidos, em Nova York. E revistas customizadas para nós também sempre é muito bem-vinda. A gente está sempre pensando nisso, né? Correndo atrás desse mercado também.
Uhum. Aliás, como entrar em contato com vocês? Existe a possibilidade? O telefone? Vocês, informações pelo site da editora?
Ah, claro, não, sim. Aqui o telefone da editora, né? 3672-1544, né? Em São Paulo, 3672-1544. Ou pelo meu e-mail, vmesquita, né? @editoradexter.com.br. V de Vinícius Mesquita, @editoradexter.com.br. O Dexter é como em homenagem ao Dexter Gordon, o saxofonista, de dado EX, D de tatu ER. Foi uma homenagem também ao saxofonista de jazz.
Vinícius, assim, agora vamos a uns assuntos mais pessoais. Você toca algum instrumento? Que instrumento você toca? Toca bem?
Não, eu toquei de tudo. Aprendi todos os instrumentos. Me dá um instrumento na mão, eu toco. Só que eu sou péssimo em todos eles. Eu acho que nunca pensei muito em ser músico. Eu queria estudar música, sempre quis escrever sobre música. Desde o moleque escrevia, lia muito. E fiz jornal no colégio, mas minha ideia era essa. Aqui a gente tem gente que toca muito bem por aqui. Eu sempre toco bateria, eu toco razoável. Mas, por exemplo, o Mário Merli, que é repórter aqui, toca violão muito bem. Sempre aparece um outro jornalista aqui que também é bom músico.
Vinícius, que você disse que música é paixão, música é amor. Qual é a sua paixão atual? Que discos, que CDs você está ouvindo e que você pode compartilhar com a gente? Ou é paixão exclusiva?
Eu falo. É que é curioso, eu estou sempre escutando muitas coisas que estão de acordo com o que eu estou escrevendo sobre o tema que eu estou abordando na revista. Mas, assim, com exceção disso, eu só faço parte desse grupo de loucos que compra milhões de discos o tempo inteiro, né? Ou ganha, ou compra o tempo inteiro, então estou sempre em loja ouvindo 300 coisas ao mesmo tempo. Mas, ultimamente, eu tenho colocado discos do Fred Huber e do Donald Byrd, que são dois grandes trompetistas de jazz. É, começaram nos anos 50, depois passaram entre os anos 60 e os anos 70, eles misturaram muito com a soul music, com a música funk, e tem um balanço muito bom, acho ótimo esses dois. Tenho escutado muito o Horace Silver, porque acabei de fazer uma entrevista com ele, que é um grande pianista, acho que talvez o maior pianista do hard bop. E o Elmir Deodato, que eu acho fantástico, que é um dos maiores pianistas da história do Brasil, um dos maiores arranjadores do Brasil, né, que vive hoje nos Estados Unidos. Tenho resgatado o material dele. Então, acho que se fosse indicar hoje, que o que eu estou pegando com prazer e colocando lá para escutar ultimamente é Fred Hubbard, Donald Byrd, Horace Silver e o Elmir Deodato, e o Medeski Martin Wood, para não dizer nenhum que alguém contemporâneo. Tenho escutado muito o Medeski Martin Wood, mas principalmente por causa do show, porque a gente escreveu matéria. Um grande grupo, um grande trio.
Um disco de jazz que não pode faltar para quem está se iniciando nesse gênero musical.
Eu acho que não tem jeito, né? Acho que se eu fosse indicar, ia falar o Kind of Blue do Miles Davis, né? Aquele que a gente tem que falar direto. Então, ouça o Kind of Blue do Miles Davis. Eu acho que acaba agradando qualquer tipo de público mesmo, né? Até aquela pessoa que tem um pouco de restrição sobre o jazz, ele, pô, que bacana, né? Pois não é tão, não é assim, tão complicado, não é tão perigoso o jazz. Olha, dá pra gostar mesmo, né? Mas, e aí a gente acaba indicando sempre qualquer disco de músicos mais, vamos dizer assim, flexíveis, né, que não fica preso demais aos mega improvisos do jazz. Então, um disco do Chet Baker, qualquer um dele, eu acho que a pessoa vai achar bem interessante. O outro, acho que o Ballads do John Coltrane, acho que é universal. Acho que não tem quem não goste do Ballads do John Coltrane, acho que qualquer um vai adorar.
Para a revista Jazz Mais, algo que a gente possa ler em português, algum livro fundamental para se conhecer o mundo do jazz?
Tem um livro que eu acho fantástico, que chama simplesmente, é engraçado que é falta de um pouco de criatividade nos livros de jazz, mas o livro simplesmente chama Jazz. Mas é de um escritor chamado J.P. Collier, é um cara que ele é músico, ele é instrumentista, ele é músico americano e é historiador, e ele fez um livro fantástico para explicar o jazz em todos os sentidos. Por que que ele é mais complexo, por que que é mais difícil talvez de entendê-lo, as raízes, como ele começou, né, e sem ser extremamente didático, né? É um livro fantástico, né, para quem gosta muito de jazz. Para quem está iniciando talvez seja um pouco assustador, mas para quem gosta muito de jazz eu sempre indico esse livro. Tem que ser mais, a pessoa tem que pensar no autor, que é J.P. Collier, e o livro chama Jazz, né? E tem em português.
Vinícius, super obrigada por esse bate-papo. Assim, agradeço imensamente você ter recebido a gente aqui na Editora Dexter. Espero que você tenha muito sucesso, ainda mais sucesso com a revista Jazz Mais e com os outros projetos editoriais aí da Editora Dexter. Super obrigada, viu?
Eu que agradeço, Débora. Foi ótimo participar. Muito obrigado mesmo.
Super obrigada.
Tecniza, mais construtora por metro quadrado. Apresentou Podcult. Uma realização Podcast em Brasil.